Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida.
O Ministério da Saúde Mental adverte. Não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada.
Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meu espetáculo, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá me ouvindo. Episódio 80. E hoje eu vou ler um caso muito interessante. Vamos? Então vamos. Oi, Bela. Tô escrevendo porque me sinto em uma sinuca de bico. Sou um homem gay, tenho um relacionamento ótimo, estável, super apoiado por nossas famílias, algo relativamente pouco comum no meio LGBT. Combinamos bastante, pois somos mais tranquilos, caseiros, gostamos das mesmas coisas, conseguimos resolver nossas questões sem precisar brigar e somos uma boa companhia um para o outro. Estamos juntos há 3 anos e estamos noivos. O problema é que ele se mudou para outro estado há alguns meses para conseguir melhores oportunidades de trabalho. Eu sempre estimulei, afinal, quero vê-lo feliz e reconhecido profissionalmente. Mas meu sonho sempre foi permanecer na minha cidade, ainda que a princípio eu tope acompanhá-lo, pois em minha profissão é mais fácil conseguir espaço no mercado. Tenho uma relação muito próxima com meus pais, somos melhores amigos. Não temos uma família grande, somos basicamente nosso núcleo familiar. Eu ir para outro estado significa deixá-los sem alguém que dê suporte a eles na velhice e que possa estar nessa retaguarda para qualquer emergência ou necessidade nessa fase mais sensível da vida. Por ora, eles são relativamente jovens e saudáveis, na faixa dos 50. Mas sei que com o envelhecimento as demandas de cuidado, saúde e afeto vão aumentando e me sinto extremamente mal em pensar em deixá-los ou estar acompanhando de forma tão distante, que como sabemos no dia a dia de quem trabalha, nem sempre consegue estar tão perto assim. Se por um lado me vejo numa relação muito boa e que não se encontra todo dia, me sinto extremamente desgostoso com a ideia de deixar meus pais sozinhos e estar em outro estado e não poder dar o suporte que eles merecem e precisam. Eles sempre abriram mão de tudo por mim, não me cobram nada e sequer fazem qualquer chantagem emocional para que eu fique. Mas é uma cobrança minha ficar, para cuidar deles e porque estar junto deles é uma das coisas que mais me faz feliz na vida, pois são meus melhores amigos. Não quero ficar no ninho para sempre, não quero morar com eles, mas estar perto, fazer parte da rotina e dar o maior conforto e segurança possível em sua velhice. Ao mesmo tempo que tenho feito planejamentos para mudar e acompanhá-lo, não consigo deixar de buscar oportunidades também onde moro atualmente, tentando deixar tudo preparado para seja qual for a decisão. Fico nesse dilema entre o que priorizar, o amor romântico ou o amor parental. Gostaria de ouvir o que você tem a dizer. Gente, eu li esse caso e eu fui imediatamente transportada para aquele episódio do E aí Gay Podcast, feito por Thiago Teodoro, Paulo Correia, Felipe Dantas, amigos, colegas, queridos, podcast que eu amo e ouço desde o comecinho. Eles têm um episódio, número 171, chamado Síndrome do Bom Menino, em que eles entrevistaram um psicólogo, o Jonan, que tem um perfil no Instagram, o arroba do Jonan é meupsiegay, e falaram, o Jonan fez um post falando sobre essa síndrome do bom menino, que viralizou, e aí os meninos convidaram o Jonan para esse episódio. E eu lembro que quando eu ouvi esse episódio, minha cabeça fez assim, ó, bum! Nossa! E esse caso me parece um caso clássico da síndrome do bom menino. O que que caracteriza, como é que a gente identifica essa síndrome? É muito comum esse perfil em homens gays. E é exatamente por isso, né, que o Jonan, que é um homem gay, tratou disso. Os meninos trataram desse assunto no E aí Gay. Porque é muito comum que homens gays vivam essa experiência de se colocar nesse lugar do Bom Menino, e muitas das vezes foram colocados, se colocaram nesse lugar para evitar conflito, especialmente porque já tinham a sexualidade, né, a orientação sexual, como um demérito. Óbvio que não é um demérito, né, gente? Mas, assim, pensando nos caminhos da mente, essa justificativa de, ah, eu já sou gay, isso já é um problema para minha família, isso já é um demérito, uma coisa negativa em mim. Então, eu tenho que ser bom em todo o resto. Eu tenho que ser o aluno perfeito, eu tenho que ser o filho perfeito, eu tenho que estar sempre disponível para minha mãe e para os meus pais. Eu não posso dar nenhum tipo de trabalho na escola porque eu já sou gay, né? Tô falando que as pessoas pensam isso racionalmente. Mas como funciona esse subconsciente, como eu aprendi, né, com esse episódio aí do E aí, Gay. No episódio, o Jonathan fala muito das consequências que isso traz para a vida adulta. E como se colocar nesse lugar do bom menino é uma estratégia, na verdade, né? O Jonathan fala isso no post, que eu vou deixar aqui o link embaixo. É uma estratégia de sobrevivência emocional para meninos e homens gays. É uma das formas que se encontra para ter conquistar algum tipo de validação, de respeito, de atenção, de você ser elogiado, de você talvez ser mais aceito, porque você é um menino tão bonzinho, né? Tá? É tão educado, é tão disposto a ajudar, é um exemplo, né, para outras crianças. E aí, o Jonathan traz 5 pontos nesse post para te ajudar a perceber se você adotou essa estratégia. 5 sinais de um gay bom menino. 1. Tem dificuldade de falar sobre suas necessidades para outras pessoas e pedir ajuda. 2. Sente culpa ao colocar limites e, quando se incomoda com algo, não diz por medo de magoar o outro. 3. Costuma assumir o papel de psicólogo de familiares, amizades e até desconhecidos. 4. Vive agradando todo mundo e é descrito como alguém que as pessoas querem ter por perto. 5. Não suporta injustiças e costuma brigar mais para defender os direitos dos outros do que os seus. E aí, o que, me saltou aos olhos nesse caso, que me fez lembrar dessa síndrome do bom menino? É quase essa devoção que esse ouvinte tem com esses pais e essa noção de que não pode de jeito nenhum estar longe dos pais, que tem que estar presente, inclusive supervalorizando algumas coisas. De você estar tendo que sempre estar perto, os meus pais são os meus melhores amigos, eles sempre fizeram tudo por mim. E essa noção, que passa muito pelo e-mail, de que ele está devendo, que ele é devedor dos pais, que ele deve aos pais essa devoção, que ele deve aos pais essa presença irrestrita, e que a vida, os planos, o relacionamento dele está em segundo plano, porque o centro dessa vida e dessa devoção precisam ser os pais. Isso me chama muita atenção. Isso não é um tipo de e-mail que eu recebo só de homens gays, eu acho importante dizer isso, só de pessoas LGBTs, não é. Essa culpa por abandonar, né, entre aspas, os pais, de sair de casa, essa dificuldade de sair de casa e de deixar os pais é muito comum. É muito comum em relatos de pessoas que ascendem socialmente, querem sair da casa dos pais, mas têm essa culpa. De mulheres que são de filhos únicos, né, que precisam, que querem viver suas vidas e têm essa culpa de deixar os pais. Então, não é exclusivo. Eu acho que eu já tratei isso aqui em outros vieses, mas eu acho que o fato de ser um homem gay, nesse caso, tem um ponto diferente. E é por isso que eu quis trazer esse caso aqui. Eu acho também importante dizer que filho não deve nada aos pais, gente. Eu entendo que a gente pode ser grato, que a gente pode ser muito agradecido por tudo que nossos pais fizeram pela gente, pelas oportunidades, pela nossa criação, pela dedicação, mas, assim, devedor. Esse lugar de você ter uma dívida com seus pais, de que você tem que deixar sua vida em segundo plano para quitar essa dívida que você tem com seus pais, eu não concordo com isso. Eu não acho que filho deve nada aos pais. Eu acho que deve, quando a relação é boa, quando são pais legais, Deve atenção, talvez, um carinho, um respeito, um cuidado, mas assim, a relação de pai e filho deveria ser estabelecida pelo afeto, como é uma relação, né, com qualquer outra pessoa, e não com esse sistema de crédito, de culpa, né, mesmo se a gente estiver falando numa relação boa. Então, já quero dizer para o ouvinte que, assim, você não deve nada aos seus pais. E eu acho que, especialmente falando da síndrome do bom menino, né, do fator homem gay, que é muito peculiar, você não deve essa presença e essa devoção e essa entrega irrestrita e essa disponibilidade irrestrita e botar sua vida em pausa, o seu relacionamento em pausa para viver orbitando os seus pais por motivo nenhum. Nem por eles terem acolhido a sua homossexualidade e nem por motivo nenhum. Os seus pais não fizeram mais do que a obrigação deles, como seres humanos, de terem respeitado e acolhido com amor o fato de você ser gay. Eles não merecem parabéns por isso. Eles agiram de acordo com as noções de respeito aos direitos humanos, sabe assim? Com a organização... com o Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Não há nada de excepcional nisso. Acolher um filho, ou uma filha, ou uma filha, um filho LGBTQIAPN+, na sua identidade de gênero ou na sua orientação sexual, não é mais do que obrigação. Foi mal, gente. Assim, a gente está em 2024. Já passou o tempo que a gente tinha que falar, nossa, realmente os pais precisam de um tempo. É óbvio que os pais precisam de um tempo, que alguns pais precisam de um tempo, que tem filho que vai entender, que tem pessoas que são mais difíceis, mas assim, os pais que aceitam e acolhem não deveriam ser colocados nesse pedestal. Bacana, vocês não fizeram mais do que obrigação. Se fosse um filho heterossexual, isso não seria nenhuma pauta. Então, assim... Isso não deveria ser uma pauta. Então, eu não acho, sinceramente, óbvio que eu estou tratando aqui do mundo ideal. No mundo ideal, ninguém deveria receber parabéns e honra ao mérito porque acolheu um filho gay. Então, assim, eu acho que seus pais não fizeram mais do que a obrigação deles como seres humanos decentes que eles parecem ser. Você não deve nada aos seus pais por eles terem acolhido a sua relação e a sua orientação sexual. Você não é devedor deles por isso. Isso não é nenhum demérito. Isso não deveria movimentar nenhuma culpa em você. Faz sentido com você essa ideia da síndrome do bom menino? Me parece que só você tá com esse cordão umbilical, né? Você falou que eles não cobram, eles não pedem, eles não forçam. Me parece que esse é um laço só seu, assim. É um cordão umbilical seu que você não tá conseguindo partir. E acho que pode ter a ver com essa relação de culpa. Pô, os meus pais me aceitaram sendo LGBT. Ah, isso é uma coisa tão rara. Pô, meus pais fizeram tudo por mim, mesmo eu sendo gay. Pô, meus pais aceitaram meu relacionamento, mesmo sendo com um homem. Como é que eu vou abandonar eles? Tipo assim... Será que se você se relacionasse com uma mulher, seria tão difícil assim? Será que se você fosse heterossexual, você teria colocado os seus pais nesse pedestal deles serem seres tão maravilhosos e impecáveis só porque eles aceitaram o seu relacionamento e fizeram tudo por você? Será que você não endeusa muito esses pais por eles terem aceitado você ser um homem gay, quando, na verdade, eles não fizeram mais do que a obrigação deles? Acho que vale investigar se a síndrome do bom menino faz sentido pra você. Mas trago outra hipótese. Será que você não quer ir morar com o seu marido, com o seu noivo, nesse outro estado, e você não tá só usando os seus pais como uma desculpa? Porque, assim... Você fala, ai, meus pais, nesse momento de fragilidade, não sei o quê. E eles têm 50 anos, tipo assim, Mona. A menos que eles tenham alguma questão, outra, né? Envelhecimento precoce, alguma doença crônica, alguma saúde fragilizada, alguma questão de mobilidade. Gente, 50 anos, a minha mãe tem, vai fazer 54. Flávia Ol, vai fazer 54 anos. Vocês reconhecem a minha mãe como uma pessoa que precisa da minha presença para a velhice? A minha sogra tem 63 e é, tipo assim, infinitamente mais ativa, disposta, correria, ir pra lá e pra cá, e a avó do que eu tenho de energia pra qualquer coisa. Então, assim, a menos que seus pais tenham alguma questão particular deles, de saúde, eu acho que você tá pirando nessa história de que eu preciso estar disponível para o envelhecimento dos meus pais quando eles têm 50 e poucos anos. Quando eu comecei a ler o caso, eu falei, aí, foda, né? Os pais devem ter lá pros seus 70, 70 e poucos, 80. Quando eu li que eles têm 50, tipo assim... E aí, beleza, seus pais vão envelhecer. Talvez daqui a 10, 15 anos, eles estejam com a saúde um pouco mais fragilizada. Mas assim, quem garante que daqui a 10, 15 anos você ainda vai estar morando em outro estado? Que vocês não vão ter voltado, que o seu marido ainda vai estar nesse emprego, que, tipo assim, tanta coisa pode acontecer até o momento que seus pais, de fato, vão precisar de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de presença. Então, assim, essa história de, ai, preciso estar presente para os meus pais, pela saúde, me pareceu uma grande desculpa, completamente inverossímil. Faz sentido essa desculpa? Ou essa história de, ai, preciso estar perto por causa do envelhecimento é uma desculpa porque você não quer ir? Ou é uma consequência dessa essa preocupação com o envelhecimento, é uma consequência desse endeusamento e desse lugar de fragilidade que você colocou seus pais? Várias coisas a pensar, né? Sobre essa relação. E eu acho, gente, que aí, por fim... Pai, mãe, não é melhor amigo. Eu entendo muito que a nossa geração cresceu com essa romantização e a gente ouve muito isso de, ai, eu quero que meu filho seja meu melhor amigo, eu quero ser melhor amigo do meu filho, que esse seria o a relação ideal entre pais e filhos, né? Você ter essa relação de melhores amigos, gente. Pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que bom que vocês têm uma relação maravilhosa de parceria, de cumplicidade, bacana. Mas ainda assim, você precisa de amigos de verdade. Amigos que você possa confidencializar coisas, contar segredos, dividir questões que tenham a ver no seu íntimo, reclamar dos seus pais, falar dessa sua indecisão, desses seus problemas. Pai e mãe é pai e mãe. Bacana ter uma relação e tal, mas assim, achar que, ai, minha melhor amiga é minha mãe, meu melhor amigo é meu pai. Quando você coloca, na minha visão, tá? Os pais nesse lugar... Tem uma série de assuntos que você não vai tratar com seu pai e com a sua mãe, em muitos casos, que se você não tiver outros amigos, você não trata com ninguém. E eu acho que é uma idealização dessa relação de ser melhor amigo que é muito complicada, entendeu? Relação de pai e mãe é difícil pra caralho, muita coisa. Tem várias das nossas... dificuldades, traumas, consequências, problemas da nossa vida adulta que tem a ver com a forma que nossos pais criaram a gente. E tem hora que vai ter que cortar o cordão, tem hora que vai ter que ter embate, tem hora que vai ter que colocar limite, tem hora que a gente vai ter que questionar pra caralho, às vezes não diretamente, mas na nossa cabeça, a forma como nossos pais educaram a gente, que eles não deveriam ter feito coisas que eles fizeram. Como é que você mistura essas duas coisas? Então, assim, tenha amigos de verdade. Seus pais são seus pais. Pode ter a melhor relação do mundo, eles continuam sendo seus pais. Tenha outros amigos. É isso. Espero que eu tenha sido clara. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco do que é essa síndrome do bom menino, mas, por mim, todo mundo que ouviu esse episódio vai agora ouvir esse episódio do E aí, Gay, que é muito bom. Mas muito bom e muito importante mesmo. Independente se você é um homem gay, se você é uma pessoa LGBTQIAPN+, ou não, se você é mulher, se... não interessa. É muito importante para todo mundo ver como a gente entra, encarna personagens e se coloca uma pressão de perfeição quando a gente sente que tem alguma coisa na gente que é errada, entre aspas. E como a gente tende a ser excessivamente grato e até dependente quando a gente vê nessa relação com pessoas que aceitaram esse nosso defeito, que não é defeito. Isso a gente pode estar falando de uma identidade de gênero, isso a gente pode estar falando de uma orientação sexual, isso a gente pode estar falando de uma etnia ou de raça, né? Ah, eu tenho um namorado que é um cara branco e eu sou uma mulher preta e ele não é racista comigo, então, nossa, eu devo a ele alguma coisa porque ele faz o mínimo, que é me amar e me cuidar e me respeitar e não ser racista. Olha como isso pode a pessoas com deficiência, como isso pode se aplicar a tantos formatos de relação. Então ouçam esse episódio do IA Gay, que é muito importante. Eu achei esse caso muito importante. Eu, sinceramente, meu amigo ouvinte, não sei dizer. Será que você deve ir? Será que você deve ficar? Não sei, eu acho que o caso não é sobre isso. Definitivamente. Eu acho que tem questões anteriores que podem estar nublando muito essa decisão. Eu acho que faz sentido você ir. Não tem nenhum motivo aqui que faça pra mim sentido que você não deva ir com seu marido. Seu marido foi, você por você, você iria. Na sua profissão é fácil, você tá preso a essa relação com os seus pais, que definitivamente não precisam da sua presença nesse momento. Mas eu entendo que pra você ir, você vai precisar resolver outras coisas. E é sobre isso que eu quis tratar nesse episódio. É isso, gente. Uma boa semana para vocês. Bom domingo, bom começo de semana, boa segunda-feira para quem ouve. Não esquece que os cortes estão sendo disponibilizados lá no Instagram Conselhos Que Você Pediu e no TikTok Bela O Reis, tá bom? Semana que vem, domingo que vem, eu estou de volta. Um beijo! Boa Páscoa, né? Esse episódio tem hora no domingo de Páscoa. Boa Páscoa, gente! Uhul! Beijo!